Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. Pois é, e o couro cabeludo é essa região irrigada por vasos sanguíneos e funciona como uma proteção externa do crânio. Como em qualquer outra parte do corpo, ele também tem as suas doenças, tem as suas características próprias e precisa de tratamento, de cuidado. Você cuida bem do seu couro cabeludo ou está sofrendo com alguns problemas nessa região? Nós vamos bater um papo aqui no nosso programa de hoje sobre esse assunto com Bianca Lorena da Costa, ela que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Bahia, médica dermatologista. Olá, prazer recebê-la de novo, Bianca.
Olá, bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes.
Pois é, então vamos falar do couro cabeludo, né? Quais são as características que estão aí em torno desta região?
Bom, como você mesmo falou, o cabelo nessa região funciona como uma proteção. Imagine que a gente pega sol, né? O sol bate exatamente nessa região e o couro cabeludo, além de proteger o crânio, como você disse, protege também a pele dessa região. Então, indivíduos calvos, por exemplo, a gente vê uma incidência maior de câncer de pele nessa área, se eles não tiverem a proteção adequada, através do uso de protetor, já que não tem o cabelo.
Agora, é uma área sensível, ou seja, precisa de características específicas, o que é que a gente pode ou não pode fazer, quais são os erros, digamos, mais comuns que as pessoas cometem com relação ao couro cabeludo?
Bom, os erros são vários. Existem várias doenças que acometem o couro cabeludo, que aí independem de erros ou não, né? Independem dos cuidados. Mas, claro, que os cuidados com a lavagem são muito importantes. A gente vê muita gente que demora muito de lavar o couro cabeludo, e couro cabeludo é pele. Imagina a gente demorar muito de tomar banho, né? Funcionaria mais ou menos da mesma maneira. Então, o uso do shampoo adequado para poder fazer uma lavagem completa desse couro cabeludo, evitar algumas doenças, como, por exemplo, a dermatite seborreica.
3328-7666, encaminhe para a gente aí a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa esclarecer aqui nesse bate-papo. Então vamos lá, as doenças mais comuns, já tem gente na linha, antes só fazendo esse painel, quais são as doenças mais comuns, a Bianca já começou a falar, a dermatite seborreica, né? Enfim, o que mais atinge o couro cabeludo em termos de doença?
Em termos de doença, eu diria que as doenças mais comuns dessa região são a dermatite seborreica, que é a famosa caspa, né? Todo mundo conhece alguém ou já teve em algum momento, e a queda de cabelo. Eu acho que basicamente existem várias doenças, psoríase do couro cabeludo, líquen, vários tipos de queda, não existem só aquelas quedas difusas que são as mais comuns, mas existem alguns tipos de queda localizada, que a gente chama alopecia areata. Existem os fungos do couro cabeludo, né, que a gente chama de tinacaptes. Então, existem uma gama de doenças, tanto infecciosas quanto inflamatórias. O lúpus, que é uma doença de pele como um todo e até sistêmica, pode acometer também o couro cabeludo. Então, uma série enorme de doenças, e eu diria que as mais comuns são a dermatite seborreica e a queda de cabelo. São as queixas mais comuns no consultório.
E, geralmente, causa? O que é que está mais associado como fator de risco para aparecer, né, os problemas do couro cabeludo?
Bom, existem aí, depende de cada doença, né? Então, falando, por exemplo, da dermatite seborreica, existem pessoas que têm uma quantidade muito grande de glândula sebácea por predisposição genética mesmo. Essas glândulas são muito ativas nesses pacientes e podem, com essa secreção que ela elimina, em contato com o couro cabeludo, pode levar a uma irritação, aquela descamação clássica, a coceira no couro cabeludo. E isso, claro, tem um fator hormonal muito importante, como eu te falei, tem um fator genético. E algumas coisas desencadeiam. Banhos muito quentes podem desencadear, piorar a dermatite seborreica. O estresse emocional piora muito. Quem tem caspa sabe disso. Em momentos de estresse, o estresse estimula a produção de sebo, então termina piorando. E em relação à queda de cabelo, a gente tem uma série de causas possíveis também. Sempre que tem um indivíduo com queda de cabelo, é importantíssimo, porque a gente vê muita gente procurando, às vezes, o cabeleireiro, né? Ou pegando indicação de um amigo para ver o melhor tipo de tratamento.
Esteticista,
um esteticista.
Né?
Então, é importante, em causa de queda de cabelo, procurar um médico dermatologista, porque ele vai poder fazer uma série de exames para tentar identificar a causa. Não adianta você tratar a queda se você não tratar a causa.
Okay.
Então, existem algumas causas, como anemia, por exemplo, uma ferritina baixa, alterações na tireoide podem levar à queda de cabelo, uso de algumas medicações podem desencadear a queda. Então, é importante o médico afastar todas essas possibilidades para poder fazer o tratamento correto.
Então, o cabelo está caindo, não aceitar como algo normal ou que vai passar, tem alguma coisa que precisa ser investigada, e esse pode ser apenas um sinal de algo até mais sério. 3328-7666, ouvinte na linha, bom dia. Alô? Continua na linha, nosso ouvinte? Não, Ivan? Já, então, 3328-7666, por favor, ligue aqui para o programa, deixe a sua pergunta no ar. Vamos bater um papo sobre problemas no couro cabeludo. 3328-7666. Alô?
Alô?
Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Fala.
Qual é o seu nome?
Meu nome é Érica.
Oi, Érica. E qual é a sua dúvida?
Então, mas só que a pergunta especialista, eu gostaria que você me fizesse um favor. Que eu ganhei um óculos aí com o Geraldo, só que ele me deu o número. E aí eu não pude anotar. Será que você poderia me ver esse número?
Aí depois com a produção aí do programa Na Boca do Povo, vou sim, a produção está ouvindo aqui. Daqui a pouco, quem sabe, traz aqui o número para a gente no estúdio, tá?
Eu agradeço, Patrícia, mas acho que você já responde a minha pergunta, porque assim, eu também sou carregada de caspa. Sim. Eu não sei mais o que é que eu faço com essas caspas, Patrícia, porque é demais, entendeu? Uhum. Então, eu queria que ela me indicasse, assim, como é que eu devo para a gente proceder para diminuir, né?
Pronto,
porque
vamos lá.
É horrível. Então, vamos Obrigada, falar... Patrícia.
Obrigada, Érica. Até por sua pergunta, caspa, que é a famosa dermatite seborreica, pode ter várias causas. Isso seria uma inflamação? Essa descamação representa o que, na verdade? O que, que o couro cabeludo está apresentando?
Bom, a gente tem glândula sebácea em algumas áreas do corpo, inclusive no couro cabeludo. Então, a gente diria que a caspa, a dermatite seborreica, é uma doença da glândula sebácea. Como eu já tinha dito, algumas pessoas têm essas glândulas mais ativas, que produzem mais secreção e essa secreção termina irritando o couro cabeludo. A lavagem, com uma frequência maior, ajuda. Eu digo assim, a caspa não é sujeira, tá certo? Muita gente fala, ah, mas eu lavo tanto meu cabelo, acabo de lavar e já estou com a caspa. Claro, a caspa não é um sinal de sujeira do couro cabeludo. Mas se você demora muito tempo de lavar, essa secreção sebácea fica mais tempo em contato com o couro cabeludo e termina irritando mais. Então, uso frequente das lavagens com shampoos específicos. Existem alguns shampoos à base de cetoconazol ou de outras substâncias, ácido salicílico, que ajudam a melhorar essa descamação. E, claro, controle do estresse, porque, como eu falei, a caspa está muito ligada ao estresse. O banho muito quente termina piorando também. Então, seria interessante fazer essas medidas. Agora, lembrando que a caspa, a dermatite seborreica, é uma doença crônica. A gente não tem como modificar a ação dessas glândulas sebáceas. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com ela, não com o sintoma, mas aprender a controlar para que não tenha esse sintoma com tanta frequência.
Agora, a questão regional, por exemplo, calor, é época do ano mais quente, uso de touca, uso até mesmo de algum tipo de produto, de cremes, pode facilitar e aumentar, potencializar mais a caspa?
Pode sim, porque a caspa, além da secreção sebácea, ela é colonizada por fungo. Então, se você abafa, o fungo gosta de calor e umidade. Então, se você fica mantendo muito abafado o couro cabeludo, época de calor, época de umidade, banhos muito quentes, podem agravar o problema. Claro que você precisa ter uma predisposição, mas isso pode agravar.
3328-7666, tem mais alguém na linha? Ouvinte, bom dia.
Alô, Alô. Bom dia.
Oi, bom dia.
Aqui é a Roselane do Cabula. Que minha filha, assim, o cabelo dela começou a cair. E assim, bem na frente, começou mesmo a ficar aquela careca, assim, bem careca mesmo. E aí indicaram um tônico, que eu não vou falar o nome, é aquele tônico que tem, tipo assim, uma pimenta na frente. Tá. Aí eu gostaria de tomar orientação, o que é, o que devo fazer, se esse tônico resolve mesmo.
Ok, obrigado pela sua pergunta. Antes até de responder o ouvinte, ainda voltando lá o tema da caspa, chapinha, falamos aí do calor, né? Muita escova no cabelo, isso tudo também pode levar a um não, né?
Isso na verdade, a chapinha, o secador, o calor intensivo no fio, isso danifica a haste. Então a gente pode ver um cabelo mais quebradiço. Tem gente que queixa que o cabelo não cresce, na verdade ele cresce, só não desenvolve, porque ele está sendo agredido continuamente. Essa agressão mecânica danifica a haste, danifica o fio. Mas não necessariamente piora a caspa. A não ser que demora muito de lavar. Porque às vezes mulher faz lá, arruma o cabelo, fica duas semanas
sem
querer
lavar. Vamos durar essa escova.
Para durar a escova.
Nessa época de crise, segura a escova, não.
Exatamente. Isso a gente vê com certa frequência no consultório, isso poderia sim agravar a caspa.
Olha, Sônia, você está aí participando com a gente, estamos falando de caspa, né? Você pergunta por que tanta caspa, soltas, o que devo fazer? Fico ouvindo ao longo do programa várias dicas. Já falamos algumas, mas vamos repetir até o final do programa, tá? E é ouvinte que fala sobre queda e esse tal produto aí que ela não quis citar.
Seria interessante saber que idade tem essa filha para a gente poder ver que tipo de queda é essa. Como ela falou que é uma queda mais na frente, a gente pode pensar em algumas possibilidades. Uma delas é a alopecia areata, que é uma doença imunológica. Alguns anticorpos atacam o folículo piloso, o cabelo cai da raiz em áreas muito localizadas. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, mas são áreas tipo círculozinhos no couro cabeludo ou na área da barba, no caso dos homens, em que não há cabelo. Isso pode estar ligado a algumas doenças internas, algumas doenças imunológicas e pode também estar ligado a fator emocional. O estresse emocional pode desencadear. Essa tônicozinho de pimenta, geralmente é a base de uma substância chamada capsaicina, que existe na pimenta e que pode estimular o crescimento. Pode ser utilizado, é um dos tipos de tratamento, apesar da gente não utilizar com tanta frequência, mas pode ser utilizado no caso específico de alopecia areata. Agora, outra possibilidade que a gente vê em mulheres é calvície. Existe calvície feminina também. A gente associa muito calvície ao homem, mas existem nas mulheres também e precisam ser tratadas. A mulher não fica totalmente com aquela calvície tão intensa quanto o homem, mas fica e às vezes isso baixa muito a autoestima. Elas referem que molham o couro cabeludo e que dá para ver, na hora que lava o cabelo dá para ver muito o couro cabeludo, fica muito exposto. Isso deve ser tratado quanto antes para que a gente não chegue numa fase irreversível, em que não consegue ter um resultado tão bom no tratamento. Então, a gente tem que diferenciar isso aí na casa dessa paciente, dessa ouvinte.
3328-7666, outra dúvida. Bom dia, quem tá na linha? Alô?
Oi, é a Luzia.
Oi, Luzia. Luzia?
É.
Sua pergunta, meu bem.
Não, eu queria só fazer um pedido a você, um favor.
Sim.
É porque eu sou desempregada, eu sou diarista, trabalho direto e tomo conta de idoso.
Sim.
Se as pessoas que estiver precisando, ligar pra 88-86-8954. Eu moro na Itinga.
Ok. Luzia, sabe você falando aí pra gente? Quero lembrar que na próxima terça-feira vamos estrear aqui no dia 1º, juntamente com a Pastoral da Saúde, o quadro Essa Rede Samaritana, que é, na verdade, um momento de ajuda, de troca. Quem tem uma cadeira de rodas, quem tem um equipamento que não está usando mais, talvez situações como essa, alguém está oferecendo serviço, alguém está oferecendo uma vaga de serviço. A ideia é que a gente possa trocar e fazer essa rede de solidariedade dentro do segmento saúde. 3328-7666, eu lembro que o nosso assunto de hoje é problema no couro cabeludo. A especialista que está aqui é a médica dermatologista Bianca Lorena, esclarecendo suas dúvidas. Agora, quem tem problema de tireoide, Lorena? Pode ser também, tem ouvinte na linha? Bom dia. Alô?
Bom dia.
Bom dia, sua pergunta, seu nome?
Meu nome é Delza.
Oi, Delza.
É que eu queria saber da doutora, porque eu uso tanta coisa no meu cabelo. E meu cabelo só cresce na frente e atrás não cresce. Queria saber qual é o problema que tá acontecendo.
Não sabia. Crescimento capilar. Ok.
Essa é uma outra queixa muito frequente no consultório. O cabelo, de uma maneira geral, ele tem um crescimento de 1 centímetro por mês. Essa é a média. Claro que algumas pessoas, por predisposição genética, podem ter um crescimento um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento. E, às vezes, o cabelo, como eu disse, a raiz está crescendo, mas a paciente tem a sensação de que ele não desenvolve, não sai daquele tamanho porque o cabelo está partindo. Então, as pontas, por dano, por agressão, pelo uso de química, pelo uso excessivo de secador, de fontes de calor, podem, às vezes, danificar a haste do cabelo e o cabelo ir partindo, e, por isso, ela tem a sensação que não cresce. Agora, outras doenças internas podem também levar a uma diminuição da taxa de crescimento do cabelo. Então, seria importante afastar, por exemplo, uma anemia ou uma deficiência de ferritina, uma alteração na tireoide, que são fatores que podem retardar o crescimento do fio.
Interessante que ela fala que, na observação da ouvinte, cresce numa determinada região na frente, mas atrás não. Isso é possível.
Provavelmente é uma agressão mecânica, né? Uhum. Então, às vezes, ela está usando muito uso de secador, fazendo muito uso de chapinha, e isso pode atrás Porque não existe uma doença do couro cabeludo que, né? Na verdade, não, existe o contrário. Específica. Vamos puxar esse gancho aí. Existe, na verdade, o contrário. As pessoas que têm tendência à calvície, que a gente chama de alopecia androgenética, eles tendem a crescer menos na frente, porque essa área da frente do couro cabeludo, ela é mais... ela sofre maior influência hormonal. Então, é comum, por exemplo, a gente vê isso na nossa prática, né? A gente vê aqueles homens calvos, eles ficam calvos na frente e o cabelo permanece atrás, né? Permanece intacto na maioria das vezes. Por quê? Porque esse cabelo da frente sofre influência de hormônio.
Mais uma pergunta pelo telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Quem fala?
É Beth.
Beth, sua pergunta.
É o seguinte, eu gostaria de saber da doutora Bianca, porque eu usei um creme em uma certa época. E depois desse creme de hidratação, meu cabelo passou a ter um nó. E eu até hoje não consegui resolver. Dá um nó no fio do cabelo e daí ele parte.
Dá um nó no fio do cabelo e o cabelo parte.
Exatamente. É um nó mesmo, dá um nó. E aí o cabelo parte, porque ele não respira mais, né? No couro cabeludo, e passou a ficar o couro cabeludo também, tendo queda. Eu gostaria de saber que...
O que pode estar acontecendo com a poderia... Beth?
Tá bom, foi depois do Edete.
Tá bom. Edete, obrigada pela sua participação. Já viu?
É, o que ela deve estar falando, esse nó que ela deve estar falando, é como se fosse uma bolinha que, se você olhar no microscópio, assim, digamos, em termos simples e fáceis de entender, e quando ela puxa aquela bolinha da ponta do cabelo, o cabelo parte naquela área. Isso aí é um dano da cutícula do fio. E esses danos da cutícula geralmente são causados por agressões químicas ou mecânicas. Então, essa hidratação que ela deu, teria que ver exatamente que tipo de produto foi utilizado. Provavelmente não foi só uma hidratação cosmética. Deve ter sido utilizado algum tipo de química. E aí a gente aproveita para fazer um alerta em relação a isso. Né? Porque a gente vê muita química, às vezes mal aplicada, a gente vê corte de cabelo, assim, já muito próximo da raiz, que a gente chama de cortes químicos. E isso afeta muito a autoestima da paciente. Ela entra para ficar mais bonita, né, num salão.
Depois
e termina saindo com a complicação desse tipo.
E não só afeta aí a questão da autoestima, toda a preocupação que ela vai ter, um custo muito grande depois para recuperar esse fio. Com relação à química, geralmente quando se faz algum tipo de procedimento de alisamento, tem várias aí possibilidades no mercado hoje, mas há uma descamação também. Essa descamação é natural, ela é esperada. Em que medida a ouvinte pode saber, não, isso é normal, faz parte do processo ou tem algo já errado por aí?
O normal seria ter um alisamento que não fizesse essa agressão do couro cabeludo. Então, esses produtos, eles causam o que a gente chama de dermatite de contato por irritante. Então, eles causam essa irritação, o paciente queixa de ardor, até inclusive na hora da aplicação. E a gente tem que tomar muito cuidado. Já tem alguns estudos que, quando fazem uma biópsia de um couro cabeludo acometido pelo uso desses produtos, é muito semelhante à biópsia de uma psoríase do couro cabeludo. Certo? Então, isso deve ser feito com bastante cuidado. Deve-se tomar cuidado, saber qual é o profissional que está aplicando. E existem como você falou, tem poucas substâncias que alisam, mas existem milhares de produtos. Então, as pessoas fantasiam aquilo ali, escova de não sei o quê, escova de leite, escova de... Enfim. E aí, a gente tem que tomar cuidado, porque tem que ver exatamente o que é que está ali dentro.
E às vezes ocorre que a pessoa, né, que está fazendo o procedimento, diz, olha, eu estou sentindo aqui uma ardor, está me incomodando. E quem está aplicando pode dizer, não, é normal. Isso é esperado. E esse normal, mal, às vezes a consequência vem depois. Então, muito cuidado mesmo. Não é brincadeira, é coisa séria. Estamos falando de saúde aí do couro cabeludo. Tem várias perguntas aqui chegando também pelo WhatsApp. Vamos tentar aqui responder algumas delas. Quantas vezes tem recomendação de se lavar o cabelo durante a semana? A ouvinte fala que tem uma cabeleira bastante grande. Beijo para você, Virgínia.
Isso é uma pergunta frequente de consultório. Se você perguntar isso para um homem, ele fala, como assim, por dia, né? Todas as vezes que eu tomo banho, o homem entra no chuveiro e já lava o cabelo, automaticamente. Se ele tomar 10 banhos, lava 10 vezes. E mulher, eu já ouvi até 15 dias. Você lava quantas vezes por semana? Por semana, não. Uma vez a cada 2 semanas. Então, assim, isso, claro, é relativo. Tem pessoas que têm um couro cabeludo mais oleoso, justamente por um excesso de glândula sebácea, e essas pessoas tendem a lavar o cabelo com a frequência maior, e não está errado. Às vezes, até todos os dias. Aquelas pessoas que têm o cabelo muito fininho, que têm uma raiz muito oleosa. Agora, não se deve passar, o ideal é cada 1 ou 2 dias. Não se deve ficar mais tempo do que isso sem lavar o cabelo, porque isso acumula algumas secreções que podem, inclusive, levar à queda, levar à dermatite seborreica. Ok?
Ok, tem um vídeo na linha, vamos ouvir. Depois tem aqui a pergunta da Delma, que disse que alguns produtos, né, algumas coisas que coloca para potencializar aí vitamina A, produtos às vezes até que é usado em cavalos, isso tudo. Ela disse que uma amiga está usando e está se dando bem. Será que vale a pena mesmo, Delma? Daqui a pouquinho a sua resposta. Na linha, bom dia, quem fala? Alô?
Mariette.
Olá, bom dia.
Tudo bom? Bom dia, doutora Lorena.
Bom dia.
Ô, doutora Lorena, assim, de tudo que a senhora já falou aí, porque eu tenho uma complicação também na tireoide, né? Se existe, assim, algum suplemento alimentar que possa ajudar a combater mais a queda de cabelo.
Ok.
Obrigada e bom dia. Parabéns pelo programa, viu, Patrícia? Você é uma pessoa espetacular com os médicos, todos os temas que você leva aí são, assim, maravilhoso, parabéns e obrigada.
Com certeza, só top. Obrigada então por você, pela sua participação. E aí, alimentação, tem tanta coisa que fala, né, que alimentação ajuda. Mito ou verdade?
Alguns hábitos alimentares podem inclusive levar à queda de cabelo. Essas dietas radicais que às vezes entram na moda, perca peso rápido e tal, isso pode influenciar na queda de cabelo, sim, por causar deficiência de alguns nutrientes, anemia. Existem alguns suplementos alimentares que podem ser utilizados. Existem algumas vitaminas, digamos assim, que são específicas para o cabelo. Mas eu sempre aviso, eles são tratamentos complementares, não é o ator principal. né? O ator principal seria a gente procurar um médico, fazer uma série de investigações para tentar definir a causa daquela queda, fazer tratamentos com algumas medicações de uso tópico, inclusive, medicações que são aplicadas diretamente no couro cabeludo. E como um tratamento coadjuvante, existem sim algumas vitaminas muito específicas que podem ser utilizadas.
No caso dessa ouvinte que fala até de alguns produtos que está sendo usado, produtos, enfim, usados em animais também se vale a pena.
A gente ouve muito isso, realmente, mas não tem nenhuma comprovação científica que adicionar vitamina A, eu já ouvi anticoncepcional no shampoo, isso são mitos, não tem nenhum embasamento científico para ser utilizado em termos de melhora de queda.
3328-7666, nosso telefone, aqui também pelo WhatsApp, 99681-3998. É, um ouvinte que disse que o cabelo cai muito, tem medo até na hora de pentear, é a Janice. Já falamos um pouco sobre queda, né? Não sei se tem algo mais a
acrescentar. Só para lembrar que quem tem queda de cabelo, a mulher que tem essa queda, a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma queda difusa. Assusta muito as pacientes, porque a quantidade de fios é muito grande. E essas pacientes passam a ter medo de lavar o cabelo, porque elas acham que na hora de lavagem, a queda piora. Pioram, não piora um pouco, mas ela termina percebendo uma queda maior porque ela está fazendo um atrito mecânico ali na lavagem, na hora de pentear. Então, a percepção dessa queda é maior, mas isso não agrava a queda de cabelo. Então, não deixar de lavar com medo, tá certo? Porque, pelo contrário, deixar de lavar é que pode agravar a queda.
3328-7666, ouvinte na linha, bom dia. Alô?
Bom dia.
Estamos te ouvindo.
Eu não quero me identificar não, Patrícia.
Tá bom.
Eu assisto muito o seu programa e acho muito gratificante, maravilhoso. Eu queria falar aí com
a especialista Bianca. Sim. Lorena.
Bom dia, Bianca.
Bom dia.
É que eu fui em um salão e aí eu tinha pintado o cabelo, aí deu esse corte químico. Saí de lá arrasada, tô com meus cabelos no toquinho mesmo, por isso que eu não quero me identificar, bem no toco. Aí eu tô usando aquele Inecap Ré, será que ele é bom? Eu queria que você me explicasse se era bom ou não, para ver se cresce. Caiu mesmo todo. Eu tinha pintado e ela deu um produto lá dizendo que era um produto lá que era bom, que ia, o meu cabelo estava enorme e saí com ele lá arrasada. Até hoje estou arrasada. Só estou usando lenço, choro direto, esperando que ele cresça, né? E aí eu queria saber que esse Inecap Ré, ele é
legal. Obrigada, querida, por sua participação. Ver como mexe com a pessoa, né, a questão do cabelo.
É, existem alguns produtos de alisamento químico, que são os alisamentos definitivos, que a gente chama. São basicamente o tioglicolato de amônia, a guanidina, o hidróxido. E esses são os mais comuns de causarem esse tipo de corte químico. Quando eles são aplicados muito próximos da raiz, podem levar e o cabelo parte muito próximo mesmo, como ela está falando. Então imagina a queda na autoestima que isso levaria. Infelizmente, o tratamento é esperar, aguardar crescer. Como eu falei, tem alguns suplementos, algumas vitaminas que podem ser utilizadas, tem algumas medicações tópicas que a gente pode usar para tentar fortalecer esse fio. As próprias hidratações cosméticas que são aplicadas no salão podem ajudar também para poder que esse cabelo cresça e que cresça mais saudável. Então, é um alerta isso aí, né? Foi bom ela ter falado que é um alerta que a gente vê isso com frequência. Então, a gente tem que procurar um profissional em termos de estética, né? De salão, que seja adequado, que saiba o que está fazendo, que faça um testezinho no fio antes para ver se aquele fio tolera determinado tipo de química. Então, tem que ser feito com muito cuidado, porque a moda agora é o cabelo liso.
Pois,
né?
É.
Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar só cedendo a essa moda e às vezes se prejudicando.
O bebezinho tem, às vezes, um bebê que descama muito o cabelo logo no início, aí isso é uma preocupação para as mães, acha que aquilo, enfim, incomoda. É aquela crosta que aparece no bebê, aquilo é comum?
Aquilo é comum, a gente... É uma dermatite seborreica.
Sim.
É uma caspazinha do bebê. Só que a caspa precisa de glândula sebácea. E glândula sebácea só vai se desenvolver na puberdade. Aquilo ali acontece mais ou menos até os 6 meses de idade por influência hormonal da mãe. Então, até 6 meses de idade, o bebê ainda pode ter no sangue hormônios circulantes da mãe, que levariam esse quadro de dermatite seborreica infantil.
3328-7666, mais uma pergunta, bom dia.
Alô?
Alô? Estamos te ouvindo. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Patrícia.
Sim.
Eu liguei agora. Foi Beth, certo? Então, o que aconteceu, na verdade, eu perguntei à doutora Bianca, foi num salão, certo? Não foi em casa, não. E foi o produto que eu falei.
Tá.
E, não sei, aí ela falou pra mim, a cabeleireira, que meu cabelo é cacheado. E natural. Ela disse que tava passando uma hidratação. Então, eu não sei se tinha alguma química. Então, fica um alerta também para as pessoas de salão não confiar,
tá,
certo?
Bom.
E outra coisa, eu gostaria, se alguém soubesse, que ligasse para o programa. Eu assisto muito, eu ouço muito a Rádio Céu, certo? Meu quarto, minha cozinha, só escuto a Rádio Céu. Graças a Deus, minha família toda é católica. Então, eu gostaria de saber alguém que tivesse como resolver esse problema de nó, porque é muito grave, viu? Muito grave. Eu já gastei muito dinheiro e não resolvi esse problema ainda.
É isso. Obrigada, você volta a ligar. Ela, ou seja, às vezes o problema pode demorar mesmo para ser resolvido.
Pode. Às vezes até o próprio cabeleireiro não sabe a composição daqueles produtos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Lembrando que a gente ouve muito, esse produto é liberado, é o formol liberado. Lembra dessa história? Se falou muito tempo atrás, a Vigilância Sanitária estava pegando no pé do formol. Por quê? Porque o formol é tóxico, o formol pode, para o cabeleireiro principalmente, que está lidando diariamente com aquele vapor do formol, ele tem alguns efeitos colaterais agudos de intoxicação das vias aéreas e tem os efeitos a longo prazo. O formol é cancerígeno a longo prazo. Então, deve-se tomar cuidado em relação a isso. E quando se fala, a Vigilância Sanitária liberou 0,2% de formol, que a Vigilância Sanitária liberou para esses produtos, não tem um efeito alisante. Ele tem simplesmente um efeito conservante. O formol, em baixas quantidades, baixas concentrações, ele é usado como conservante daquele produto cosmético e não alisa. Então, se está alisando e tem formol, não está sendo na concentração recomendada.
E aí ela pergunta onde tratar. Aí o caso é dermatologista. Não mais é o procedimento estético no salão, mas aí tem que fazer o acompanhamento com o profissional, seria isso mesmo?
Exatamente. Vai lá, a gente faz exames para ver se tem algum outro fator que possa ter influenciado nessa queda, às vezes de quebra do fio, e isso pode significar um fungo nessa região, infecção por fungo.
Última participação por telefone no programa de hoje, bom dia. Alô? 3328-7666, bom dia.
Bom dia.
Ok, estamos te ouvindo. Sua dúvida ou pergunta?
Bom dia, Patrícia. Eu tenho muita caspa e sou muito estressada também. E as minhas caspas, até na sobrancelha, isso é proveniente de ter essas caspas na sobrancelha.
Ok, obrigada então pela sua participação.
A gente já tinha falado da dermatite seborreica, da caspa, que ela acontece com muita frequência no couro cabeludo por causa da quantidade de glândulas sebáceas que a gente tem nessa região. Só que não tem somente no couro cabeludo, existem algumas áreas da pele que também têm uma concentração maior de glândulas sebáceas e que podem ter uma dermatite seborreica nessas áreas. Então, por exemplo, nessa região, como ela falou, próximo das sobrancelhas é uma área comum. O cantinho do nariz, que a gente chama de sulco nasogeniano, esse cantinho é uma área que tem uma concentração grande de glândula sebácea, pode ter uma incidência maior de dermatite seborreica. Região atrás das orelhas, ou na própria orelha, e até áreas do corpo, no meio do tórax e no meio das costas, é uma área comum de dermatite seborreica.
Tudo isso que falamos aqui são problemas que podem passar, ou seja, há uma transmissão, quem usa pente, escova de outra pessoa, ou não tem esse problema?
A maioria das doenças que a gente falou aqui não são infectocontagiosas, a não ser o fungo, que não é muito comum passar. Precisa também ter uma imunidade baixa da pessoa que está sendo exposta. Mas, por exemplo, a dermatite seborreica, a gente ouve as pessoas dizerem, será que é contagioso? Porque eu tenho, meu marido tem. Tem porque é comum, né? Na grande maioria das vezes a gente vê muitas pessoas acometidas porque é uma doença muito comum. Mas ela não é infectocontagiosa, a calvície não é contagiosa, o lúpus do couro cabeludo, a alopecia areata, que é aquela que eu falei que são as rodinhas em que não há nenhum cabelo ali, o cabelo cai localizadamente. Essas doenças não são transmissíveis.
Ok, a gente agradece então, Bianca, a sua presença aqui, a sua participação e tantos esclarecimentos, e já para ouvir suas considerações finais com dicas de prevenção, como cuidar de forma preventiva do couro cabeludo.
Bom, a avaliação do especialista é sempre importante, principalmente se você já tiver algum problema de coceira no couro cabeludo, ou de escamação, ou se você está tendo uma queda de cabelo, seja ela localizada, seja ela difusa, essa avaliação é sempre importante. Fazer o seu check-up regularmente para ver como estão as suas taxas. E, claro, a lavagem dos fios é importante, com o uso de shampoo adequado para o seu tipo de cabelo. Cuidado com o excesso de cremes na raiz do couro cabeludo. Isso, às vezes, pode agravar um pouquinho a dermatite seborreica. Bom, enfim, é isso aí. Cuidado sempre. Cuidados no salão também são importantes. Um bom cabeleireiro para o cuidado estético do cabelo, né? Isso também ajuda muito na autoestima.